Agora são 9:08, 9:08, temperatura 19 graus e 6 décimos, tempo bom em Nova Palma, previsão de nuvens na parte da tarde, mas não tem chuva prevista para hoje aqui no município de Nova Palma. Como já havíamos adiantado, estamos recebendo nos estúdios da 105 a presença do prefeito André Rossato, onde vamos conversar a respeito de diversos assuntos, mas claro também tratarmos sobre a pandemia. E a gente quer começar cumprimentando e agradecendo o prefeito por nos conceder mais essa entrevista e atender o nosso chamado. Muito bom dia, prefeito André, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Leote. Eu é que agradeço aos funcionários da rádio, Leote, a Sabrina e ao presidente da rádio, Valtenesse Olim, pela oportunidade de nós podermos conversar com a nossa comunidade, procurar tirar algumas dúvidas e passar também algumas informações que são muito importantes para que a comunidade fique inteirada junto conosco do que está acontecendo no município.
Certo. Prefeito, mesmo a gente tendo outros assuntos aí para conversar aqui, para tratar, nessa entrevista, a gente gostaria de iniciar, claro, né, falando sobre a pandemia. Até porque é um assunto aí que norteia tudo nos dias de hoje, né? Não tem o que a gente fale, o que a gente faça aí nos dias de hoje aí que a pandemia não esteja dentro da pauta, né? Então, o que a gente gostaria de começar questionando com o senhor é a respeito da questão aí do município de Nova Palma ainda não ter nenhum caso, né? Nós temos aí confirmado agora, no dia de ontem, o caso de Dona Francisca. E Nova Palma, assim como Pinhal Grande, são os únicos dois municípios aí da quarta colônia que não tem ainda casos confirmados, apesar de Nova Palma ter aquele caso lá de março, né, que a pessoa contraiu o vírus fora do município, acabou se recuperando também, foi contabilizado para aqui, mas aqui no município nós não temos nenhum caso confirmado. O que o senhor atribui isso? O trabalho feito pela Secretaria da Saúde, a colaboração da comunidade também em se prevenir e tudo, e até mesmo o trabalho da rádio que vem trazendo aí, né, campanhas e recados para a nossa comunidade.
Eu atribuo, Leote, tudo isso, né? Eu acho que é a colaboração de cada um, né? A colaboração da comunidade, dos meios de comunicação, trabalhando fortemente, né, divulgando essas do que pode ser feito e os cuidados que temos que ter, né? A Secretaria da Saúde também tem feito um trabalho muito bom. Então aqui a gente aproveita a oportunidade para elogiar e agradecer ao empenho e ao trabalho de todos os funcionários da prefeitura que trabalham na área da saúde e todas as pessoas que trabalham na área da saúde no município. Não é só a nossa Secretaria da Saúde, são as pessoas dos hospitais, enfermeiras e outras pessoas que trabalham, que não são ligadas à prefeitura, mas também prestam o seu serviço num momento muito complicado, né? Então, a questão de Nova Palma ainda não ter, a gente tem que estar preparado, estando preparado para não entrarmos em desespero, porque a tendência é que ele vai chegar. A gente está procurando, com medidas, com cuidados, com tudo, protelar esta chegada. Então, a gente hoje já tem notícia que teve em Dona Francisca, nós temos o risco é iminente. E não tem, nós não somos uma ilha separada, nós vamos acabar passando por isso. E estamos procurando nos preparar, até mesmo com os próprios investimentos que a administração já fez, com a mobilização que houve em torno do coronavírus, para nos prepararmos para a chegada dele. Com o investimento, a administração comprou 2 respiradores para o hospital, os quais já estão instalados e prontos para serem usados se necessário.
Certo. Prefeito, em relação até à questão ali do hospital, essa semana teve aquela troca de bandeiras, né, durante o final de semana, e no início da semana, em reunião com o governador, os prefeitos aqui da região questionaram a situação aí da bandeira vermelha, até mesmo porque foi disponibilizado mais 7 leitos em Santa Maria. O senhor teve interferência também nessa questão aí, nessa reunião, e os leitos aqui de Nova Palma foram inclusos também nessa contagem?
Sim, os leitos de Nova Palma estão inclusos. Até porque é preciso ser informado 2 vezes ao dia o governo estadual em relação aos leitos disponíveis, né? Então, essa informação está contabilizada. dos leitos de Nova Palma. O que não tinha sido contabilizado foram 7 leitos em Santa Maria que ficaram aptos na sexta-feira. Certo. E aí, como eles não foram contabilizados, acabou entrando, não entrando nesse relatório, e aí o governo passou a região para a bandeira vermelha. Claro que assim que passou para a bandeira vermelha, houve uma mobilização de todos os prefeitos. Os prefeitos da Emicentro se reuniram, né? Mas não foi todos os prefeitos, mas mais os líderes. Nós do Condesus nos reunimos ali no Condesus, em São João do Polesne. De 9 prefeitos que temos no Condesus, nós estávamos em 8 prefeitos ali. Fizemos um documento também pedindo a reavaliação da situação para o governador, mas a pressão maior se deu justamente pela união dos prefeitos da Emicentro, onde o Condesus faz parte, todos os municípios fazem parte, e a apresentação desses novos 7 leitos, que aí o governo voltou atrás, computou esses 7 leitos e voltamos para a bandeira laranja, a qual ainda continua nos preocupando, porque a qualquer momento nós podemos, né, a qualquer momento não, mas a cada reavaliação que vai ter, nós corremos o risco de ir para a bandeira vermelha de novo, e a gente sabe dos problemas que nós teremos se nós entrarmos na bandeira vermelha, principalmente na situação do nosso comércio, indústrias, e a gente tem essa preocupação muito grande, é a preocupação de todos os prefeitos, porque isso movimenta a grande parte da economia, né? Então a gente se preocupa com empregos gerados, né, nesse setor, com a economia girando, e se nós não tivermos isso, a gente já está tendo o resultado de quando nós tivemos lá no início, há 90 dias atrás, que houve o fechamento do comércio, fechamento por 15 dias, que deu todo aquele problema. Hoje já temos o resultado da caída na arrecadação, né? Já vem em termos de ICM, que é o que reflete mais rápido. Já estamos percebendo isso e notando na previsão de recursos que viria para o município, já caiu justamente por aquela parada, e a parada que está acontecendo dentro do natural, né? Dentro de todas as restrições que se tem. Então, mas mesmo assim, o município continua tendo as suas despesas normais e tem que ir se readequando e se estruturando de acordo com os valores que vai recebendo.
Até porque, apesar de afetar diretamente a pasta da saúde, né, e também afetar aí a economia, como o senhor mesmo citou e já está tendo reflexo, também tem as outras áreas do município que continuam andando, que tem que dando continuidade nos trabalhos, né?
Sem dúvida, né? Hoje a Secretaria de Educação, ela está mais calma, vamos dizer. Nós não estamos tendo, as escolas estão fechadas, a gente não está tendo transporte escolar, tem algumas coisas que não estão gerando uma despesa, um investimento. Sim. Da prefeitura. Mas a Secretaria de Obras continua no ritmo normal, né? O ritmo de preparação de estrada, patrulhamento, cascalhamento, né? Hoje nós estamos com um trabalho muito forte que iniciamos agora ali, né? A Secretaria de Obras acompanha e dá a assistência ali na sede campeira municipal, né? Temos uma pessoa contratada, uma pessoa responsável para a execução desse trabalho na sede campeira, com conhecimento da área. Né? Nós até reconhecemos que demoramos um pouquinho para contratar, demoramos um pouquinho para começar, porque não tínhamos uma pessoa com conhecimento. Né? E conseguimos essa pessoa por intermédio do vereador Fernando Cassol. E o conhecimento dessa pessoa a gente contratou justamente para executar uma obra perfeita.
Né? O senhor se refere ao conhecimento, no caso, da estrutura, da estruturação da área?
Exatamente. Nós temos a colaboração de um engenheiro que fez o projeto da pista, mas a execução, o conhecimento...
Técnico, né?
Exatamente. Né? Então, era isso que nós procurávamos. Tivemos a sorte, vamos dizer, de trazer uma pessoa que os conhecedores, os que convivem nesta área de rodeio, que convivem na área dessas campeiras que tem, sede campeira, tem todas as referências, a pessoa que está trabalhando conosco aí tem todo o aval da administração, mas das pessoas que a gente conversou até agora, só elogios a respeito da nossa contratação, né? Que a pessoa que está aí tem um conhecimento, está ali disposto. Nós estávamos ontem mesmo trabalhando lá na sede campeira, e aqui eu quero abrir um parênteses, justamente para, além desse responsável com todo esse conhecimento, os nossos funcionários também estão lá ajudando, né? Mas os nossos trabalhos na cidade, os trabalhos com as estradas, atendimento aos agricultores, todos esses continuam, e a gente vai colocando alguns funcionários trabalhar lá na sede campeira. E também temos tido uma surpresa muito agradável dos voluntários. Ontem mesmo nós tinha em torno de 10 pessoas lá, voluntários trabalhando lá, para que a nossa sede campeira municipal seja concluída. Então, esse trabalho aí tem o reconhecimento e o agradecimento da administração por essas pessoas, que estão dando um pouquinho a mais, às vezes não estão tão de férias, ou tão, não têm algum serviço em casa, têm uma folga no trabalho, estão indo lá na campeira se dispor a trabalhar, fazer buraco, cravar palanque e outros trabalhos que estão acontecendo lá. Então fica aqui o agradecimento da administração e o nosso reconhecimento. Com estas ações que estão acontecendo, e está previsto inclusive amanhã, que é sábado, um puxeirão, né? Lá nós vamos fazer um trabalho a mais, então já estamos nos mobilizando com máquina que serão necessárias, alguns equipamentos, algumas máquinas da prefeitura, mas também com voluntários que querem ter logo a oportunidade de usufruir dessa sede campeira municipal.
Então, até porque essa atividade campeira aqui no município é bem fomentada, né? Assim, pela comunidade mesmo, tem bastante gente interagindo aí nessa área. Nova Palma até é bem representada aqui e fora da região também, né? Essa questão, então, esse pessoal também almeja o quanto antes ter esse espaço aí para essa atividade, né?
Exatamente. E a gente fala em recursos que cai a arrecadação, mas estamos investindo na sede campeira municipal. A sede campeira municipal só está nos dando, só estamos conseguindo investir recursos na sede campeira com o trabalho de pessoas bem lá atrás, trabalhando o trabalho de vereadores. Eu cito aqui o vereador Fernando Cassol, que é um lutador para que essa sede campeira municipal aconteça, que ela se torne realidade, né, em contato com o deputado Márcio Biocchi, e conseguiu um recurso para que seja investido, não diretamente na sede campeira municipal, mas o deputado Márcio Biocchi colocou um recurso para Nova Palma, na saúde, né, onde nós, com este recurso que nós recebemos investido na saúde, que tem que ser investido na saúde, nós conseguimos economizar recursos do Livre que iriam para a saúde. E, obviamente, nós economizamos os recursos do Livre, hoje estamos investindo recursos do Livre na sede campeira municipal. Então, esse trabalho também dos vereadores que buscam contato com deputados, com ministérios, para trazer recurso para o município, a gente tem que valorizar isso. Tem outros vereadores que também fazem esse trabalho, mas já que a gente tocou no assunto sede campeira municipal, eu procurei relatar justamente isso, porque os vereadores são muito cobrados pela comunidade também, né? E é assim mesmo.
Um projeto que já vinha antes da pandemia, né?
Exatamente, então, exatamente.
E com certeza vai trazer resultado depois, né?
Sem dúvida.
Vai trazer movimentação até mesmo para o comércio, né? Para a economia do município.
Exatamente. Então nós temos esse. Queremos concluir isso. E justamente essa nossa busca para concluir essa sede campeira municipal, precisamos de ajuda, né?
Sim.
E essa ajuda já começou já com o vereador, buscando recurso. E agora a gente tem visto a comunidade, os membros do CTG, pessoas ligadas nesta área aí de cultivo a tradição, também indo lá trabalhar, a cada um se sentindo como dono, né? Se sentindo como proprietário, se sentindo como se fosse trabalhar e fazendo uma cerca, um alambrado na sua propriedade, indo lá cravar palanque, cavar buraco num lugar onde tem partes que a terra foi mexida, mas tem partes que não foi terra mexida, é pedra laje. E aí é difícil, eu acompanhei ontem a batida da cavadeira lá, não, o cara tem que ser...
O sistema é bruto.
É bruto, né? Mas eu quero elogiar muito essas pessoas que estão indo lá e se dedicando para ajudando a administração, que isso não vai ser uma coisa somente da administração, isso aí vai ser uma sede campeira municipal, que tem, depois de concluída e depois de feita, vai se passar ela para o CTG, e nós vamos ter um lugar muito bonito e muito bom para eventos, não somente para eventos relacionados ao CTG, a rodeios, a essas coisas. Pode ser usado para outras coisas também.
Certo. Prefeito, ainda sobre a questão da pandemia, só para a gente concluir. Uhum. O senhor falou até a questão dos investimentos feitos pelo município aí também, com a campanha em prol do hospital, ali, o Hospital Solidário, que a própria Câmara de Vereadores também destinou alguns valores, e a comunidade, né, se engajou aí nessa campanha e com certeza conseguiu, juntamente com o Poder Executivo, concluir esses leitos que já estão lá, inclusive com os respiradores, né? Mas existe ainda algum recurso que pode estar vindo aí para o município em relação à saúde, não só diretamente para o hospital, mas para a própria prefeitura, aí, até para repor o que foi perdido nesses 3 meses aí de arrecadação?
Existe. Inclusive tem um recurso que ele deve chegar em 4 vezes para o município, uma parcela já veio. Sim. Né? Mas os investimentos feitos em saúde, eles são muito importantes. A preparação no nosso hospital está sendo preparado para o coronavírus, mas também a pós-pandemia, esse preparo, esse investimento feito pela administração na compra de 2 respiradores, essa mobilização da comunidade, buscando recursos, doando parte de seus salários, o repasse antecipado da Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores ela tem um recurso que é repassado para ela, e no final do ano, não é no final do mandato, a cada ano, ela é obrigada a fazer a devolução do que não usou para a administração. E a Câmara de Vereadores se propôs a antecipar esta devolução. Né? Então foi antecipado uma devolução de R$35 mil, o qual a administração está repassando para o hospital, para nós ajudarmos a instalar o nosso raio-x. Sim. Né? E já que vamos falar em raio-x, é muito importante porque nós precisamos fazer a instalação do raio-x, é um investimento muito grande que tem que fazer para essa instalação, mas esse investimento do raio-x para ser instalado só vai acontecer esse investimento porque temos o raio-x. Então nós temos que valorizar a vinda do raio-x. E aí entrou o trabalho do vereador Paulo Liana, uhum, né, com o deputado Giovanni Feltz, que repassou o recurso e foi adquirido este raio-x. Entendeu? Então são os trabalhos que nós só vamos... Hoje nós estamos com a preocupação para fazer a instalação do raio-x porque temos ele.
Sim.
Certo?
E não é uma preocupação por causa da pandemia, né? Não, já vinha até, porque ele já tinha chegado aqui o ano passado ainda.
E o raio-x vai ajudar, inclusive, também na pandemia, né? Então, aqui tem que reconhecer o trabalho do vereador, mas reconhecer também o trabalho de todos que pouco ou bastante valores doaram para o nosso hospital e continuam fazendo as doações para que o hospital tenha condições de fazer a instalação deste raio-x e que nós consigamos usar ele justamente agora na pandemia, e depois ele continuará fazendo, trazendo benefícios para o nosso município.
É, são muitas enfermidades que necessitam do raio-x e para o diagnóstico e tudo mais, né?
Exatamente.
Certo, com a colaboração especialmente também do Poder Executivo, claro, da Câmara de Vereadores, mas da comunidade, né, que sem participou. Aí, outro dia nós tivemos aqui o balancete aí dos valores, foram mais de R$50 mil em doações aí da comunidade, que também tem a sua grande parcela aí de participação.
Sem dúvida. Se não tem essa mobilização da nossa comunidade, ficaria muito difícil o hospital conseguir concluir isso. E que bom, né, que nós conseguimos mobilizar a nossa comunidade, e pedimos, inclusive, para a nossa comunidade continuar colaborando com o nosso hospital, e que nós também, como poder público, também vamos continuar fazendo a nossa parte em relação ao hospital.
Certo, ainda só para concluir agora mesmo esse assunto da pandemia, nós temos aí já em alguns estados do país a baixa aí de casos e de mortes até pelo coronavírus, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul está numa contramão aí, porque demorou até para se ter, né, um aumento de casos, mas ele vem nas últimas duas semanas aí crescendo, tanto o número de óbitos quanto o número de infectados. O senhor acredita que seja necessário fazer mais algum tipo de trabalho aí em relação à prevenção aqui para o município, como tem o exemplo do município de Pinhal Grande, que tem uma barreira sanitária, assim como outros municípios também aqui do Rio Grande do Sul? Só acredito que seja necessário, até pela circulação de caminhoneiros que a gente tem com frequência aqui no Nova Palma?
A questão da prevenção, ela é sempre necessária, né? Mas essa prevenção, a principal mesmo, é o que nós estamos fazendo, que é o uso de máscara, evitar aglomerações, continuar com a limpeza, usando o álcool gel, lavando bem as mãos, procurar trabalhar todos esses detalhes como se fosse uma rotina no dia a dia. Né? Tem que virar uma rotina, o uso de máscara tem que virar uma rotina. E a gente sabe que ela não é confortável.
Sim.
Né? Mas é melhor usar uma coisa não tão confortável do que
ter que conviver com a doença, né?
Exatamente. Então, a gente continua insistindo nisso, continua trabalhando nisso, continua pedindo para as pessoas manter o distanciamento, uso de máscaras, uso do álcool gel, evitando aglomerações. Todo esse trabalho feito é uma prevenção necessária, e acreditamos que isso vai protelar a vinda desse vírus. Mas a gente já começa a ter informações sabendo que tem alguns lugares em Santa Maria mesmo que estão com problema do foco.
Sim.
Né? Da onde a gente tem tido informações que é dali que tem várias pessoas vindo com o vírus, voltando para o seu município com o vírus. E aí essa nossa preocupação, e ali tu não tem como tirar essa pessoa deste local.
Sim.
Né? E obviamente tem outros locais que também estão contaminados e vão acabar propagando este vírus, obviamente que gera essa preocupação diária, que a qualquer momento nós podemos ter uma notícia não tão boa.
Certo, então, para nós trocarmos de assunto, prefeito, gostaria de destacar com o senhor aí em relação a um trabalho que vem sendo feito com as agroindústrias aqui do município, né? A gente tem já três agroindústrias aí com o reconhecimento da Emater. A gente tem aí duas que foram feitas, acredito que duas semanas atrás, a agroindústria Rossato e a agroindústria Binotto. Agora, por último, a Sabor Especial do Camborá ali. Esse trabalho está valorizando bastante a agroindústria aqui do município e com certeza vai trazer benefícios aí, né, para nossa comunidade e para nossa economia.
Sem dúvida. Esse trabalho é um trabalho que nós, a nossa administração, deu continuidade, né? Já outras administração anterior do prefeito Adroaldo tinha já dado um início. São exigências que tem para que essas agroindústrias sejam reconhecidas, né? E tivemos trabalho feito na administração do prefeito Helder também com esse intuito de buscar, conscientizar, tentar mobilizar as pessoas do interior que às vezes executavam esta tarefa, produzindo esse produto, esse alimento. E aos poucos as exigências cada vez estão maiores.
Sim.
Né? E essas exigências também fazem com que a administração comece a procurar parceiros, justamente para que fiquem dentro da lei e consigam produzir este alimento e comercializar. Né? Comercializar de uma forma que não traga problema nem para a administração e também nem para quem está produzindo, e muito menos para quem está consumindo. Né? É esse o cuidado. Então fica muito bom isso quando começa a se tornar realidade, que as pessoas já conseguem produzir esses alimentos e vender para o consumidor com garantia de qualidade.
Certo, isso faz parte de um programa estadual, né, da agroindústria familiar, que é o Sabor Gaúcho, mas vai ter reflexo também dentro do projeto do Geoparque, né?
Sem dúvida. O projeto do Geoparque, ele é um projeto que ele corre silencioso, né?
Sim.
Então ele aos poucos vai acontecendo, a gente está junto com a universidade e estamos procurando trabalhar justamente isso. Agora, numa última viagem, em dezembro, uma viagem que nós fizemos a Brasília, a gente, numa conversa que estávamos tendo lá na casa, inclusive, do Beto Fontenel, lá em Brasília, que nós, na noite, tínhamos nos reunido lá para conversa e para fazer uma janta lá, e nesta conversa, puxa um assunto daqui, puxa um assunto dali, que acabou se descobrindo um local que tinha recursos que podia ser investido no Geoparque ou lá na universidade, para a universidade investir no Geoparque. Então, com esse convívio, às vezes, com as pessoas, conversando com um com outro, que a gente lá acabou descobrindo um local que tinha recurso que não tinha sido usado durante o ano, foi justamente em dezembro, que era na finaleira do ano, e conseguimos descobrir esse local e fomos ágeis na hora de apresentar a documentação e conseguimos um recurso bom para a universidade, que está investindo já no Geoparque.
Certo, e dentro da área da cultura nós temos um outro projeto, um outro trabalho sendo feito aí pela administração, que é em relação ao Centro Cultural, né?
Isso, Centro Cultural. Nosso Centro de Pesquisas, nós estávamos no aguardo da liberação de recursos, né? Nós temos dois recursos que têm que vir, né? Um recurso é R$345 mil, esse já foi disponibilizado para a administração, e a empresa já está trabalhando, que vai executar a parte da frente do nosso centro de pesquisas. Tem um outro recurso liberado pelo deputado Perondi, que ainda não foi depositado. Já, a empresa já passou todo o trâmite legal que tem que passar. A empresa já está, a empresa vencedora da licitação, só aguarda a ordem de início, mas só daremos a ordem de início quando tivermos recursos vindos justamente para isso.
Mas isso não impede da conclusão da primeira parte da obra, né?
Não, essa ainda o bom que ela não foi liberada aos poucos, né? Que sim, quando acontece isso, eu vou dar um exemplo agora da ampliação da escola Cândida Zasso, né? Foi liberado um percentual de recurso, deu-se a ordem de início para a empresa vencedora da licitação, ela fez uma parte, agora tem uma medição que foi feito, lançado no sistema, e o governo ainda não repassou o recurso. Obviamente a empresa acabou parando de executar.
Sim.
Né? Quando é repassado todo o recurso, né, que aí fica, não tem como, tá todo o recurso numa conta, e ela tem que ser pago justamente à empresa que está executando o serviço. Então, de acordo com as medições da parte de engenharia do município, vai sendo pago. Então, não depende de vir o dinheiro de lá de Brasília ser depositado para repassar para a empresa vencedora. Então, aqui esse recurso foi todo ele depositado. Então, essa primeira etapa da parte da frente aí vai ser concluída.
Certo, vai ser feito então numa vez só, né?
Exatamente.
Sem ter que interromper por causa da verba, no caso.
E a gente sabe que cada vez que interrompe, causa problemas. Acaba se perdendo o material, né? Causa problema para a vizinhança. Sim. Eu sei que nós temos problemas que acaba gerando, fica material próximo da rua. Estou dando um exemplo aqui lá da Cândida Zasso. Nós, sim, estamos com problemas lá. Mas a empresa que está executando o serviço, ela tem uma medição que foi lançado no sistema e o recurso não veio ainda. Então, a gente procura conversar com a empresa para que ela deixe em condições, né? E a empresa também tem as suas alegações que ela tem um recurso a receber do trabalho que já executou e ainda não recebeu.
Certo.
Então é bem complicado. Cada parada acaba gerando muitos problemas para nós.
Certo. Prefeito, para a gente concluir a nossa conversa, então, temos um assunto aqui para trazer por último, que são as eleições de 2020. A pandemia, mais uma vez, né, tá afetando, inclusive, os eventos que acontecem anualmente no estado, como a Expo Inter, mesmo agora que já foi mexido na data, o próprio Campeonato Gaúcho, aí, o próprio futebol também está sendo afetado, e as eleições não vai ser diferente, né? Já foi passado aí pelo ministro Barroso em relação ao as eleições que podem acontecer somente em novembro. Mas, independente disso, em 2020 vão acontecer as eleições municipais. O prefeito tem intenção de se reeleger, de trazer a sua candidatura para a reeleição? Como é que está a situação aí dos seus projetos políticos daqui para frente?
Leote, eu não tenho projetos políticos, né? Na minha vida nunca tracei projetos políticos. Eu hoje vivo todos os dias esta administração. A minha preocupação é com esta administração, né? Hoje eu estou como prefeito do município e procuro e estou me dedicando justamente com estas preocupações, coronavírus, os nossos investimentos. Nós estamos saindo de uma estiagem de 5 meses, que foi uma das mais longas já vividas, com gastos acima do normal, e agora logo em seguida aparece o coronavírus. Então são dificuldades e preocupações que não me deixam nem pensar futuramente político. Eu vivo este momento, que é um momento complicado, mas é um momento que requer também a minha atenção pura e simples nesses assuntos. Investimentos que nós estamos fazendo, por exemplo, nós estamos concluindo agora, iniciamos o último trecho de calçamento, de 12 mil metros quadrados de calçamento, feitos com recurso próprio, recurso do município, né? Isso dá mais de 15 quadras, né, de 100 metros, são 12 mil metros quadrados, e já estamos preparando mais uma licitação, está preparada uma licitação, deve ocorrer agora dia 30, para mais 6 mil metros quadrados de calçamento, buscando a melhoria do deslocamento dessas pessoas. E esses calçamentos estão acontecendo não nas áreas centrais, onde que chamam mais a atenção, até porque as áreas centrais já têm a maioria das ruas calçadas, e alguns trechos de rua estavam calçadas e receberam asfalto. Né? Nós poderíamos ter feito asfalto também com este recurso próprio, mas a nossa opção foi estender o benefício para pessoas que não tinham calçamento, que ainda estavam morando em ruas com estradas de chão. E então nós estamos beneficiando justamente essa parte da população, tentando que eles tenham um melhor acesso às suas residências, que seus carros consigam permanecer numa área onde eles estão ou asfalto ou calçamento. E esse investimento tem sido feito. Então, e fora as outras nossas preocupações com as estradas, com os agricultores, com a Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, tudo isso toma o tempo da gente. E eu me dedico muito a isso. Então, isso não me deixa nem pensar em relação a eleições que agora vão acontecer em 2020.
É certo, até porque a gente questiona isso, até porque com certeza o trabalho que o senhor vem fazendo no seu mandato, o senhor gostaria de estar vendo aí uma continuidade, né, para o próximo mandato. Então até por isso que a gente questiona não necessariamente a sua candidatura, mas dar continuidade aí para o trabalho que o senhor já vem fazendo aí pelo município, né?
Sem dúvida, a gente gostaria, mas eu acredito muito. Eu, quando entrei como administrador, as obras e ideias iniciadas no governo anterior do prefeito Adroaldo, eu não descartei elas. Sim. Eu acho que todo administrador responsável não pode pensar da forma que, porque o outro está fazendo, está errado. Muito pelo contrário, se o outro está fazendo, tem o cunho certo, a intenção é correta, né? E eu, como administrador, espero, né, que outros administradores que virão, né, continuem desta forma, continuem essas obras que nós, porventura, não poderemos concluir. Então, eu procurei agir desta forma, conversei no início do meu mandato várias vezes com o prefeito Adroaldo e procurei trabalhar, claro, do que nós tínhamos que concluir, que estava iniciado ou que era previsto no governo anterior. Nós fomos atrás e não abandonamos nem nada. Nós, dentro do possível, dentro dos recursos que nós temos, né, que tem coisas que tem que ser feitas, tem que ter dinheiro para ser investido. Então, são opções que tu acaba tomando, decisões administrativas que tu acaba tomando, né? Então, nós estamos dando... estamos continuando e aguardamos também que outros administradores vão vir. O município, a eleição é cada 4 anos. Eu tive a minha oportunidade, estou tendo a minha oportunidade, agradeço a todos que colaboraram comigo e que estão colaborando, né, porque não adianta nós simplesmente, de repente, a gente colabora na eleição, mas a gente precisa da colaboração da comunidade toda, mesmo quem não tenha votado em mim, está colaborando para que o município também continue crescendo. Esse que é o importante.
Certo. Prefeito, então, para não roubar muito seu tempo, a gente quer agradecer a sua entrevista, agradecer aqui a sua atenção com a nossa emissora e deixar aqui os nossos microfones abertos para futuramente a gente voltar a conversar, até porque não falamos de outros assuntos, como o senhor já citou aí a obra da Cândida Sasso, né? Também tem a questão até do próprio concurso público aqui do município, que a gente tem essa curiosidade também de saber em relação às pessoas que passaram no concurso, se vão ser chamados ou não. Mas como o nosso tempo já está meio estourado, queremos agradecer aí mais uma vez então a sua presença e ficar à disposição para futuramente aí voltar aqui na emissora, a gente continuar tratando os assuntos aqui da nossa cidade.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, Eliote. E só para fazer uma pincelada, já que você tocou no assunto concurso, o concurso foi feito porque existe a necessidade, né? É uma exigência do Tribunal de Contas, é uma exigência do Ministério Público, exigência de lei, que esse concurso tinha que acontecer. Fizemos o concurso e agora as pessoas vão sendo chamadas de acordo com a necessidade, né? Inclusive, hoje, antes de eu vir para cá, acabamos dando posse para duas professoras, que já foram nomeadas agora pela parte da manhã, e estamos nomeando também, foi chamado o primeiro colocado de auxiliar de enfermagem. Né? De acordo com a nossa necessidade, a gente vai chamando os concursados. Isso tem, o concurso foi feito em algumas áreas com vaga, né?
Sim.
Tem a vaga, e algumas áreas como cadastro reserva. Então, o cadastro reserva, a gente não tem a obrigação de chamar. Onde tem vaga, tem a obrigação, mas não é necessário chamar logo após o concurso. Chama de acordo com a necessidade que o município tem. Nós temos várias áreas que têm necessidade, mas eu tenho que ter também a cautela de não chamar muitas pessoas a qual o próximo administrador tem folha de pagamento. Essas pessoas todas vão entrar na folha de pagamento. Então, é com esse cuidado que a gente procura administrar. Ao menos, esta é a minha maneira.
Claro que a vontade seria de preencher todas as carências que tem em todas as áreas, né?
Sem mas dúvida, é uma questão mas de. Isso vai repercutir a cada folha de pagamento.
Com certeza.
Nós, mesmo com todas as dificuldades de funcionários, ausência de funcionários, vários funcionários se aposentaram, alguns pediram exoneração por algum motivo, nós procuramos ir preenchendo. Com bem poucas pessoas e com esse cuidado, com o cuidado justamente na folha de pagamento. Por enquanto nós temos aí 40 meses, faltam 42 meses praticamente de administração. Nós graças a Deus, com esse cuidado que nós temos em relação aos funcionários, não atrasamos nem um dia o pagamento dos funcionários. Né? Nos comprometemos lá no início do governo que nós tínhamos o compromisso de que a cada último dia útil do mês o salário estivesse depositado na conta dos funcionários. E por enquanto estamos conseguindo. Isso é uma obrigação da gente. Né? Mas às vezes, quando a coisa aperta, quando tu acaba gastando um pouco a mais, tu não consegue nem fazer a tua obrigação. E nós da administração, por enquanto, estamos conseguindo fazer a nossa obrigação de colocar os salários para todos os funcionários no último dia útil de cada mês.
Certo. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado, prefeito. E como já citei, a gente repete aqui que o nosso microfone está sempre à disposição aí da administração para passar os recados, aí, para passar os assuntos pertinentes para a nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez.
Eu agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição da rádio e de toda a comunidade para qualquer explicação que nós precisamos dar. Muito obrigado, um abraço a todos.
Certo, conversamos então com o prefeito André Rossato aqui no programa Bom Dia Nova Palma, trazendo os assuntos do município aqui na edição desta sexta-feira. Agora são 9h49, 9h49, 20 graus e 6 décimos é a temperatura. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com as últimas manchetes.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Nova Palma. Os principais fatos, as notícias, a entrevista do dia, previsão do tempo e muito mais no programa Bom Dia Nova Palma. Bom dia, Nova Palma.